Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Vamos dar continuidade à nossa retrospectiva, Maurício Bastos. Ontem, no episódio anterior, falamos sobre os aspectos econômicos e, neste episódio, vamos falar sobre os fatos que marcaram o noticiário político brasileiro em 2023.
Abrindo os trabalhos.
Sim, Tayana, está chegando ao fim o primeiro do chamado Lula 3, o terceiro mandato, primeiro ano do chamado Lula 3, o terceiro mandato do presidente Lula. Foi de expectativa o ano de 2023 em relação à mudança de postura do Brasil no cenário internacional, de muitas viagens para fora do país. Brasil que teve uma postura em relação a outros países considerada por alguns até isolacionista, né? A comunidade internacional passou a enxergar o Brasil de uma forma diferente no último governo. Havia essa expectativa de mudança de postura, com o Brasil voltando a conversar com outras nações. É isso que a gente começou a observar no ano de 2023.
Que também teve o anúncio do programa Desenrola Brasil, que oferece a renegociação de dívidas de até R$5.000. Também o decreto convocando as Forças Armadas para operações de garantia da lei da ordem, a GLO, nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então vamos trazer um balanço disso tudo conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Politicando por aí.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, José Alves Trigo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, analista político. Professor José Alves Trigo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Como vai?
Eu estou bem. É um prazer poder conversar com vocês novamente, conversar sobre algo que eu acompanho, né, até por motivos profissionais, e gosto muito, que é a questão política.
O senhor falava aqui com a gente fora do ar, que esteve aqui no Jabuticaba Sem Caroço no início
do posse,
ano,
né?
Comentando a posse, falando sobre o início do terceiro mandato do presidente Lula, e aí a gente ainda não tem um ano completo, né? Foi no início de janeiro, mas a gente está se encaminhando para o final de 23. O que dá para a gente tirar desses 12 meses aí de terceiro, do Lula 3, né, como falam, né, do terceiro mandato do presidente Lula? Ele está cumprindo o que realmente prometeu, entregar para a população brasileira? As propostas originais dele estão sendo cumpridas à risca? Enfim, um balanço geral que a gente gostaria de ouvir do senhor como cientista político e observador da realidade.
A gente, quando se fala do governo Lula, é preciso se considerar alguns aspectos. Primeiro, que nós saímos em 2023, né, entramos em 2023 com um novo governo e deixando para trás um governo que foi o governo Bolsonaro, que teve marcas negativas em quase todos os aspectos sociais, internos e também externos, no que tange às relações internacionais. Então, diante de um governo tão, digamos, ineficiente, criticado, qualquer um outro governo significaria um alívio para boa parte da população, claro que exceto para aqueles que são seus seguidores, os seguidores do bolsonarismo, os seguidores mais radicais. Mas podemos considerar também um outro aspecto. Eu acho que esse governo, que é o governo Lula, no seu terceiro mandato, ele perdeu algumas de suas marcas. Sobretudo no seu segundo mandato, ele foi um governo que foi muito marcado por alguns aspectos positivos, ou por, digamos, por algumas marcas sociais, como Bolsa Família e ProUni, né, que perpetuam até hoje na memória da sociedade. E ele não tem novas marcas para essa terceira, para seu terceiro mandato. Então, eu acho que esse é um dos problemas que ele enfrenta, que é, né, eu vou começar falando aqui dos problemas e depois eu falo dos aspectos positivos. A falta de uma marca para o terceiro governo é um grande problema. Um outro problema que talvez preocupado em retomar uma marca de internacionalização do país, de uma marca política de aproximação com o governo de outros países, e isso tem resultado em um número muito grande de viagens e tal, ele tem, não tem se fortalecido, não tem se preocupado tanto com a questão da política interna. E a política interna hoje, que temos, principalmente hoje um Senado tão hostil, isso requer uma aproximação, um acompanhamento mais próximo. Eu acho que o Lula não tem feito isso. E isso é uma marca também pessoal dele, uma marca que ele não consegue terceirizar isso para outros líderes. Hoje ele tem, por exemplo, o Jacques Wagner, que é um mediador político, mas que não consegue fazer isso com muita eficiência. Então esse também é um outro problema que ele precisa resolver. Agora, nos aspectos gerais, eu acho que a gente tem no país uma certa confiança maior, né? Nós temos aí uma questão, eu vou começar com o número. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, reposicionou a economia brasileira, que estava em 11º lugar em 2022, para o 9º lugar em 2023. Além de nós, temos alguns degraus na questão da política econômica. A gente tem reservas cambiais que melhoraram. Nós temos uma inflação que no final do governo Bolsonaro era de 5,8, hoje está na faixa de 4,6. Tá? Nós temos vários índices, inclusive, por exemplo, o índice de desemprego, né, que é um índice bastante importante, que nós tivemos um recuo, né, um recuo não tão considerável, mas um recuo significativo. E também eu acho que a partir do momento que você tem os números em geral muito positivos, retoma-se nesse país uma crença positiva, um ambiente positivo, não só da população, mas também do empresariado, no sentido de que a gente possa ter anos menos conturbados. É claro que isso também depende de alguns aspectos, de algumas questões que são imprevisíveis no âmbito político, social, mas eu acho que a gente trabalha principalmente para 24 com um cenário que, se não só estável, digamos, ligeiramente positivo.
O senhor falou aí da ausência que diz respeito à política interna, mas havia uma expectativa com esse terceiro mandato do Lula de uma mudança do Brasil ao que diz respeito à política externa, né? Uma nova posição do Brasil no cenário internacional. Avaliando esse primeiro ano, a gente pode dizer que essa expectativa ela foi confirmada?
Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. O governo anterior, que era do Bolsonaro, era um governo que tinha relações, digamos, limitadas no cenário internacional. Tinha boas relações com Benjamin Netanyahu de Israel, com o governo da Turquia e com o Trump, tá? Mas que também nunca teve uma proximidade tão grande a ponto de trazer benefícios econômicos para o país. Então, a sua participação, por exemplo, na ONU, nos outros eventos internacionais, era muito limitada. Então, nós tivemos um período que realmente o Brasil... A sensação que a gente tinha quando você viajava para fora do país, e eu fiz isso em algumas oportunidades, era de que as pessoas olhavam para o Brasil meio como assim, que pena que vocês estão passando por isso. Que dó de vocês. Era um sentimento de dó. Eu não viajei. Viajei sim este ano, não percebi uma grande mudança, mas no governo Bolsonaro a gente percebia isso. E o Lula conseguiu, nesse período, fazer com que a gente tivesse, talvez, uma mudança nesse cenário. As relações, a participação dele na ONU, tudo mais, foram muito positivas.
Professor, a gente, logo no início do mandato, do terceiro mandato do presidente Lula, teve um episódio que talvez tenha desencadeado boa parte do que a gente está vendo por aí até hoje, né? A gente vê reflexos de tudo que aconteceu até hoje, que é a questão do 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro, o ataque à estrutura do Palácio do Planalto, Planalto, ao Supremo Tribunal Federal, enfim, toda a Brasília sob ataque naquele dia por manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições, a tentativa de golpe de Estado empreendida por militantes bolsonaristas que ocuparam lá a esplanada dos ministérios, estiveram lá no plano piloto, enfim, tomaram conta de Brasília, e a gente lembra muito claramente, né, a imagem, ela está muito viva em nossas memórias, sobre tudo o que aconteceu naquele dia, e a gente carrega até hoje esses desdobramentos, né, enfim, tudo que aconteceu ainda está se desdobrando até hoje. O senhor acredita que, caso tivesse sido diferente, o governo estaria navegando no mar de estabilidade, ou os opositores do atual governo estariam tentando, de alguma outra forma, tentar desestabilizar, inviabilizar o governo no sentido mais... No mais amplo sentido?
Eu acho que, assim, ali nós tivemos uma participação decisiva, eu diria decisivo, determinante para a história do país. O posicionamento do STF, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes. Se não houvesse aquela intervenção em 8 de janeiro decisiva, dura, firme, eu temo dizer que nós teríamos durante todo o ano uma instabilidade política. Porque hoje nós ainda temos resquícios daquele período, e eu sinto que há no país uma ideia, um conflito, as pessoas ainda tratam a questão política como inimigo ou amigo, com ódio, é melhor, sabe? Há uma política de ódio ainda, né, muito forte. Tem um dado que eu acho que é importante aí dizer, que há poucos dias, acho que cerca de uns 3 dias, eu vi um levantamento do Google Trends dizendo que diminuiu a procura das pessoas por temas ou por assuntos políticos, pelo menos no principal buscador, que é o Google. E o que parece, né, significar que as pessoas estão menos preocupadas com essas questões políticas, ou pelo menos esse sentido da política do ódio. Isso diminuiu. Se não houvesse a participação firme, determinante do então ministro, do ministro do STF, Alexandre Moraes, naquele momento, nós teríamos um ano completamente perdido. Nós temos um problema que é essa política do ódio ainda permanece muito forte no Brasil. Claro que não é uma política, não é uma característica exclusiva do Brasil, né? Se a gente for fazer um levantamento lá, em outros países também, nós temos percebido, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, reações e disputas entre aquilo que se convencionou chamar de direita e de esquerda muito forte. Então, o 8 de janeiro repercute, mas repercute também como uma lição para aqueles que ousaram atentar contra o Estado de Direito, e para aqueles que acharam mais, que acharam que liberdade de expressão é algo que não tem limite, o que não é verdade. Liberdade de expressão é algo que realmente sim tem limite, eu acho que isso ficou bem colocado. Então, acho que isso serviu para diminuir a temperatura política no Brasil, eu acho que isso foi muito importante, inclusive para manter a estabilidade política do primeiro ano do governo Lula.
O senhor falou no início da nossa conversa que nesse primeiro ano faltou uma marca, né, algo novo anunciado aí pelo Lula, mas se a gente for elencar as medidas anunciadas por ele nesse ano, o que o senhor apontaria como as mais importantes para o país?
Essa sua pergunta é muito boa, porque se a gente pensar, ele tomou várias medidas, como, por exemplo, a questão da retomada dos investimentos do setor público, que eu acho que isso é muito importante, ele tem tomado essa decisão, ele tem marcado essa decisão como se fosse um mantra do seu governo, né? Aí, numa ideia meio, né, keynesiana, de que para o Estado evoluir, o governo precisa investir. Essa tem sido o investir, para ele é chamado de investir, para a oposição é chamado de gastar. Então, nós temos essa marca, e essa tem sido uma marca, mas eu acho que eu sou professor, eu trabalho com semiótica, eu trabalho com análise de discurso. Eu acho que ainda falta um plano, por exemplo, um nome de um plano que tenha uma marca do seu terceiro mandato. né? Tem aí essa política, por exemplo, de redução das dívidas, tal, acho que desenrola alguma coisa assim, mas eu acho que isso precisa ser mais fortalecido, ele ainda precisa isso. As suas medidas, que ele tomou várias medidas, mas as medidas não tiveram uma marca, esse pelo menos é o meu entendimento.
Professor, talvez pela instabilidade política, né, essas iniciativas positivas que o governo já realizou nesse primeiro ano, como o desenrola, como o senhor fez referência agora há pouco, não tenham sobressaído tanto, na sua avaliação, iniciativas positivas como essa não tenham sobressaído tanto pela instabilidade política, já que, levando em conta a agenda de assuntos, né, a pauta dos meios de comunicação, as crises vendem mais do que, por exemplo, boas iniciativas. Para o senhor, instabilidade política, apesar de todo o serviço que tem sido realizado, que é importante para a população, desenrola mencionado pelo senhor, socorreu muita gente atolada em dívidas, né? Talvez iniciativas como essa tenham de alguma forma ficado abafadas diante de toda essa inflamação política que perdura até os dias de hoje, iniciada lá no início de janeiro e que se arrasta até hoje?
Eu acho que existem dois fatores. Há aí aquilo que eu posso chamar de uma contrapauta, que é uma pauta carregada de aspectos negativos, ou que pelo menos dá um viés negativo, dá um tom negativo aos fatos. Então, que essa pauta ela é tocada pela, digamos, oposição ao governo Lula, o que é absolutamente natural em qualquer governo, sobretudo nos governos democráticos. Então, nós temos o direito da oposição fazer essa contrapauta, tá? Mas eu acho que também há um outro aspecto. Eu sinto que existe uma certa falta de eficiência no governo Lula em dar um tom, dar um verniz mais positivo, ressaltar isso. E o PT sempre foi muito eficiente, né? Os governos anteriores, os governos Lula, foram muito eficientes nesse trabalho de divulgação. Eu acho que então nós temos os dois aspectos aí, agindo e interagindo nesse cenário. Nós temos, de um lado, uma oposição que dá um verniz mais negativo a alguns aspectos, e há também uma certa ineficiência do Estado e do governo em divulgar as suas ações mais positivas. Eu vejo que, por exemplo, nós tivemos recentemente aí a informação de que o FMI elevou a economia brasileira a um patamar de da nona economia do mundo. Então, por exemplo, isso é algo que não tem sido dada a devida divulgação e que poderia ser muito bom, muito bem aproveitado pelo governo Lula. Eu acho que ainda há uma certa falha. Eu acho que o governo Lula tem dois aspectos negativos e que são bem importantes para uma gestão. Ele tem uma falha na questão de comunicação e tem também uma falha na questão da gestão política, né? Da gestão política, digamos, no trato com a política, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados.
Esse ano também foi marcado por intensas agendas internacionais, muitas viagens para fora do país e o Brasil na presidência do Conselho de Segurança da ONU. O que representou isso para o nosso país em 2023, professor?
Eu acho que é uma mudança de paradigma, tá? Isso é bem importante, uma mudança muito substancial. Nós tínhamos um governo que era um governo, digamos, mal visto, né, na comunidade internacional e também nos organismos internacionais. Nós tínhamos apesar da pujança que o Brasil tem, o Brasil não é um país pequeno, o Brasil não é um país irrelevante, mas ele se tornou um país irrelevante na política externa. Nós nos aproximamos de alguns países, como a Turquia, nos aproximamos de Israel e, sobretudo, o governo Trump nos Estados Unidos. E, em compensação, nós começamos a nos distanciar de países que sempre tivemos parcerias muito positivas, como, por exemplo, a Alemanha, sobretudo a França. Então, nós começamos a sermos, digamos, mal vistos no cenário internacional.
E se o Lula tem um aspecto que ele sabe trabalhar muito bem, é essa questão da diplomacia, do relacionamento com outros países. Então, o governo Lula, acho que retomou o espaço da diplomacia brasileira no cenário exterior, internacional.
Em relação às falas polêmicas, porque nessas agendas também houve muitas cobranças, né, por parte de grandes potências. Como que o senhor enxerga isso? A gente pode considerar que essa postura coloca o Brasil como em posição de uma liderança regional?
O Brasil tem, pela sua natureza, independente de governo, uma liderança regional, sobretudo na América Latina. Isso independe se é governo Lula, se é governo Bolsonaro ou qualquer um outro que venha substituir. Pela sua natureza, pelo seu poder econômico, pelo seu poder político, sobretudo pelo seu poder econômico e expansão territorial, então o Brasil representa uma liderança. Mas eu acho que, assim, o Lula está até nesse afã de tentar retomar esse espaço internacional e essa proximidade. O Lula titubeou. Eu não diria que ele teve... Ele não foi firme em algumas questões. Ele, por exemplo, não condena claramente as atitudes do Hamas, os ataques do Hamas a Israel. E isso é algo que a comunidade internacional cobrou, né? Sobretudo, inclusive, quando ele esteve na ONU. Então, ele não tem umas atitudes mais firmes, porque sabe que é claro que isso também, né, se ele condena o Hamas, ele vai começar a ter, talvez, alguns problemas com os palestinos. E é a mesma questão da OPEP. A OPEP representa um paradoxo. Ao mesmo tempo que se defende uma agenda internacional de combate aos combustíveis fósseis, o Brasil acena com a entrada na OPEP. Ou seja, isso é um paradoxo total. Não há lógica você condenar combustíveis fósseis e entrar, digamos, no grande clube dos países que mais produzem combustíveis fósseis no mundo. Não, as duas atitudes não se coadunam, elas são díspares. Então, isto é próprio, mas isto é próprio do discurso de Lula, que tenta agradar ao mesmo tempo os sauditas, ao mesmo tempo França, a comunidade internacional que defende o meio ambiente, os ambientalistas. Então, esse afã de ele tentar agradar a todos acaba, em alguns momentos, deixando de tomar uma posição mais firme.
Professor, ainda nesse assunto de o presidente Lula querer agradar a todos ao mesmo tempo, né, de tentar ser um conciliador, faz parte da característica dele de governar. Foi assim nos dois primeiros governos, quando ele trouxe para a vice-presidência um representante do empresariado, o José Alencar, que era um dos grandes industriais do Brasil, trouxe partidos de centro-direita como o MDB para fazer a parte da base, deu prosseguimento ao diálogo com o Centrão em nome da governabilidade, né? Então ele tentou agradar gregos e troianos no primeiro e no segundo governo, foi alvo de muitas críticas de sua base mais posicionada à esquerda, o PT mais raiz, o PCdoB, os partidos alinhados ideologicamente com a esquerda raiz do Brasil. E muita gente imaginava, né, que em função dessa disputa, dessa polarização brasileira, né, com o partido PL do Jair Bolsonaro, muita gente imaginava que ele pudesse tomar algumas medidas um pouco mais drásticas, no sentido de fazer prevalecer os desejos do PT, os desejos da base da esquerda, mas ao mesmo tempo também muita gente imaginava que ele seria mais um mandato de conciliação para tentar fazer o restabelecimento da democracia como era antes, de um país com mais diálogo, de um país com mais conversa entre todos os setores e todos os espectros políticos. Na sua avaliação, o presidente Lula, ele está sendo coerente com o que ele apresenta, com sua característica, com a sua essência, ou ele poderia ser um pouco mais rígido em relação à sua ideologia, aplicar o que é o PT de verdade, conversar mais com sua base, fazer mais, adotar as pautas identitárias e por aí vai?
O PT tem uma marca, uma posição política que é, se a gente for raciocinar bem, ele é um pouco diferente do que o Lula implementa e do que o Lula pensa. Tá? Então nós precisamos separar as duas coisas, uma coisa é PT e outra coisa é Lula. Lula, nesse papel de conciliador,
ele sempre teve esses acenos à direita, a uma estabilidade, uma governabilidade. Então, ele sempre teve isso. É preciso a gente retomar que quando o Lula foi eleito pela primeira vez, boa parte da sua campanha nacional defendia o não pagamento da dívida externa, que era um grande problema para o país, porque nós temos uma dívida e ficávamos submissos ao Fundo Monetário Internacional. E quando o Lula assume o governo, ele paga as dívidas com o FMI, e então ele toma uma atitude que é diferente daquilo que ele defendia. Mas ele tem uma relação com a esquerda, que é uma relação, digamos, de amor, de muita aproximação, e parece-me que é uma tolerância contra esse não cumprimento das suas propostas. O Lula é eleito com uma proposta, o empresariado fica com medo das suas propostas, o governo fica com a sociedade fica com medo das suas propostas, mas ele acaba governando com a direita. É preciso a gente dizer que a maior alta do dólar brasileiro foi quando ele estava prestes a assumir, que todo mundo dizia que se o Lula assumisse, os empresários brasileiros iam sair do país, tal, e o dólar seria 7,88 na época. Mas depois que ele assume, quando temos as quedas do dólar mais marcantes, tanto que o dólar hoje está na faixa de 4,90. O Lula se elege com a esquerda e governa com a direita. Ele no seu governo, ele mais atende aos reclamos, aos pedidos da classe empresarial do que a própria a sua base, né, que é a sua base formada por sindicatos, uma base mais ligada aos movimentos identitários. Ele tenta prioritariamente atender a classe econômica, ao empresariado, e na medida que possível ele atende aos outros reclamos. Né? Ele acaba não esquecendo dos outros reclamos, né, das outras reivindicações populares, como as questões de gênero, as questões indígenas, ele não esquece, mas ele não as trata como prioridade. Prioridade é sempre, eu não acho que isso, talvez, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, eu não acho que isso é certo ou errado. Eu até acho que ele faz ele toma uma posição correta, mas ele se elege com a plataforma e dirige com outro.
Tá certo, José Alves Trigo, que bate-papo maravilhoso, hein, Maurício? A gente nem sentiu o tempo passar. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, analista político, muito obrigada, professor, por essa conversa, por ter aceitado o nosso convite. Um excelente 2024 pro senhor.
Eu gosto muito de conversar com vocês. É um prazer muito grande. Já estive aí com vocês e contem comigo sempre que for possível. Estou aqui à disposição. Que 2024 seja um ano maravilhoso para todos nós.
Estaremos juntos em 2024, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticabasc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre. Pois é, tá, a gente comentou aí com o professor José Alves Trigo, né? O ano já começou com um episódio que marcou a história do país, né? O episódio de 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiu os prédios dos três poderes em Brasília, né? O Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto, a sede do governo, e o Supremo Tribunal Federal, e simplesmente deixou um rastro de destruição nesses edifícios públicos. Um dia realmente de muito terror, em que os manifestantes pediam intervenção militar para derrubar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, terceiro mandato, com 3 dias aí, com 8 dias, né? No dia 1º, a posse do presidente Lula, e no dia 8, a gente teve aí esse episódio lamentável, com cenas lamentáveis. E desde os eventos ocorridos em 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.413 investigados. Até agora, agora o STF já condenou 20 acusados com penas que vão de 3 a 17 anos de prisão e teremos muitos julgamentos ainda em relação a esse caso, Thay.
Outro fato que tomou conta do noticiário foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Ele foi condenado em junho por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação por conta de uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto. Na ocasião, Bolsonaro atacou o sistema eleitoral brasileiro e afirmou que há fragilidade na lisura do processo, mas sem apresentar provas. Vamos então relembrar esses fatos, falar sobre esses assuntos com o nosso segundo entrevistado de hoje.
Direto do Palanque.
Jefferson Barbosa, doutor em Ciências Sociais e professor da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, tratando aqui com a gente, fazendo um balanço, passando em revista o ano na política. Professor Jefferson, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil, tudo bem?
Tudo bem, prazer e um dever falar com a Sputnik Brasil sobre que este que é um dos temas mais relevantes no cenário político brasileiro desse ano, as invasões do 8 de janeiro.
Não tem como a gente fazer a retrospectiva no âmbito da política sem falar do 8 de janeiro.
Né? É um marco, né? É um marco de início de ano, né? O ano começa no dia 1º, mas politicamente falando, né? 8 de janeiro é um marco inicial e é uma data que a gente pode dizer, né? Existe aquele o ano que não terminou, 1968, né? O dia 8 de janeiro é o dia que não terminou, né?
Poderíamos agora estar conversando sobre circunstâncias quase que de ficção, não é? Um contexto de uma nova intervenção militar no Brasil e num contexto de estado de exceção. Felizmente, esse é um grande ganho para a sociedade brasileira, a possibilidade efetiva de contenção daquele intento golpista.
Sem dúvida nenhuma. Esses ataques aí às sedes dos três poderes em Brasília, no seu ponto de vista, eles ainda repercutem na nossa sociedade? De que forma o 8 de janeiro continua vivo até essa última semana do mês de dezembro? De que forma ele se mantém presente, né? A gente tem uma série de condenações já efetuadas pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, outras ainda em análise, o julgamento ainda não terminou. De que forma o 8 de janeiro continua aqui na nossa sociedade, professor?
Determinante na conjuntura brasileira e a sua repercussão durará ainda, infelizmente, por muitos anos. O 8 de janeiro não pode ser pensado como um dia, um acontecimento, e sim como um processo de organização de tendências da extrema-direita brasileira que vem se fortalecendo e se aglutinando nos últimos 10 anos. É muito importante, então, pensarmos que o 8 de janeiro reflete acontecimentos internacionais, como a tentativa de tomada do Capitólio nos Estados Unidos, e toda a conjuntura deste efeito de uma pauta da extrema-direita mobiliza também atores, movimentos em toda a América do Sul. Hoje temos, como resultado desta força de iniciativas como a invasão do Capitólio e o 8 de janeiro do Brasil, o fortalecimento de personalidades políticas antidemocráticas. Milei na Argentina, José Antônio Kast no Chile, e esse processo, então, infelizmente, fortalece e estimula tendências autoritárias, antidemocráticas. Um fator importante que deve ser considerado: toda a máquina de propaganda e persuasão desses grupos políticos e empresariais, que infelizmente exerce influência sobre grande parte da população brasileira. Um ponto importante das estratégias dos intelectuais e dos grupos de extrema-direita é o revisionismo histórico. A mesma forma de revisionismo histórico que busca colocar uma imagem positiva da ditadura militar brasileira, por exemplo. Então, nesse sentido, para aqueles que estão sendo ou foram cooptados pela máquina de propaganda bolsonarista, o 8 de janeiro é um fator de orgulho para aqueles envolvidos. Esse fator deve ser considerado e influenciará nos próximos anos o cenário político brasileiro e sul-americano.
Só aproveitando, Tayana, que o professor falou, né? Só um exemplo que a gente tem, né? Dessa questão do orgulho de muitas pessoas, né? No Rio Grande do Sul existe o Dia do Patriota instituído no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro virou o Dia do Patriota.
Em referência
aos acontecimentos de Brasília, né? Em que patriotas, né, entre aspas, né, eles se auto-intitulam patriotas por terem se reunido na Praça dos Três Poderes, em frente aos quartéis, e deflagrado esse movimento.
Sim, mas uma correção. Escrevendo artigos sobre o mesmo assunto, os impactos do 8 de janeiro, para o jornal da Unesp, eu levantei diversos dados nos últimos 10 dias. E, de forma surpreendente, observei as informações sobre a aprovação na Câmara Municipal de Porto Alegre do Dia do Patriota. Felizmente, o ministro Fux revogou a aprovação da lei municipal, então não se efetivou. Então, o Dia do Patriota naquele estado sulista do Rio Grande do Sul, pelo menos até o momento, está inviabilizado. Mas os reflexos se desenvolvem em outros âmbitos. Por exemplo, com a proposta semelhante, no dia 29 de agosto desse ano, o deputado do partido bolsonarista PL, o deputado Adilson Barroso, também protocolou uma proposta semelhante para que no dia 21 de março se comemore o Dia Nacional do Patriota. Possivelmente, e assim esperamos, esse projeto de lei não será aprovado. Mas o que interessa para nós, cientistas políticos, sociólogos e todo brasileiro comprometido com a democracia, é pensar como esses projetos de lei e essas iniciativas municipais ou de âmbito federal exercem influência sobre a base de apoiadores que entendem como positiva uma ruptura democrática, uma volta da intervenção militar. Então podemos pegar essas proposições do feriado municipal ou do Dia Nacional do Patriota como exemplos de combustível para alimentar esta base eleitoral. O que se busca com isso? Criar capital político, envolver e dar subsídio à continuidade da militância daqueles chamados patriotas, o que é uma incongruência, porque quando analisamos as imagens do 8 de janeiro, ao chegarem então à Praça dos Três Poderes e a subirem ao Congresso Nacional, havia um gigantesco cartaz escrito "Intervenção Militar". Eles partem de uma versão e uma leitura equivocada do artigo 142 da Constituição, entendendo que as Forças Armadas são uma espécie de poder moderador das instituições. Então seria uma intervenção militar constitucional. A ideia de poder moderador faz parte da nossa primeira Constituição do Brasil Imperial na década de 20 do século 19. Então essa visão equivocada dos revisionistas históricos entendem as Forças Armadas como uma instituição acima das instituições. Por isso, parte da base desta militância, muito pouco esclarecida histórica e politicamente, acabam sendo envolvidas por esse tipo de retórica que, numa visão revisionista, interpreta leis e fatos de forma equivocada. Não se trata de equívoco no sentido literal, se trata de uma abordagem tendenciosa para a mobilização desta base de militantes.
E só acrescentando, esse Dia do Patriota, né, que não chegou a ser aprovado, ele chegou a ser aprovado, né, só que ele foi revogado pelo ministro Luiz Fux no STF e ao mesmo tempo, ele foi revogado na própria Câmara Municipal de Porto Alegre, né? Então ele não chegou a valer, mas como o professor falou, né? É uma ideia que continua no ar, né?
Sim. Na época dos ataques do 8 de janeiro, além dessa comparação com o que aconteceu lá no Capitólio, a gente leu muito sobre a questão dessa data evidenciando a fragilidade da nossa democracia. Queria saber se o senhor concorda com isso, o que que o senhor acha?
Sim, quando olhamos a história política brasileira, a experimentação de golpes de Estado ou de efetivamente o estabelecimento de Estado de sítio, um tipo de Estado de exceção, se desenvolve em alguns momentos históricos. O primeiro desses momentos é na década de 20 do século 20, quando pela primeira vez foi acionado o dispositivo do Estado de sítio. Como sabemos das aulas de história, o golpe do Estado Novo com Vargas e depois a ditadura civil-militar representam momentos marcantes de ruptura institucional. O que temos, então, como um elemento pontual? Que a organização de grupos da direita radical, da extrema-direita, e a tentativa de golpes de Estado sobre um clamor chauvinista, o nacionalismo antidemocrático extremado, são elementos constantes na história política brasileira. Então, não se trata de um fato novo, se trata de uma herança cultural autoritária que vigora na história e na conjuntura nacional do século XX, infelizmente chega ao século XXI. Um ponto importante, por exemplo, ao estudar a extrema-direita no Brasil nesses últimos 15 anos, tive a oportunidade de lançar, no ano passado, em formato impresso, o livro chamado Trump e Bolsonaro, Extrema-Direita e a Crise das Democracias. Nesse livro, que foi publicado pela editora Cultura Universitária, que é da Unesp, Universidade Estadual Paulista, analisamos os discursos de Bolsonaro entre 19 a 21. Muito constante em sua retórica é a conclamação às Forças Armadas para a intervenção no processo político. A ideia de que a ditadura civil-militar foi um processo positivo no Brasil e que aquele modelo de estado de exceção deveria retornar para conter inimigos típicos na retórica dos discursos autoritários. O combate a uma suposta esquerda que, segundo essa retórica, vai dominar o Brasil, a necessidade de um Estado autoritário para evitar a corrupção. E esse tipo de retórica é muito comum desde 1964. Observamos, então, nesses materiais do livro sobre Bolsonaro e Trump, que houve, é claro, nos últimos anos, toda uma preparação para a base eleitoral bolsonarista caso a tentativa de reeleição não fosse efetivada. O que temos então agora é o resultado de um acúmulo de forças e de mobilização desses movimentos e líderes políticos da extrema-direita.
Nós estamos conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço com Jefferson Barbosa, doutor em Ciências Sociais e professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista, fazendo um balanço desse ano de 2023 na política, ano que começou, de fato, no dia 8 de janeiro. É um assunto correlato, né? A gente sai um pouco da esfera do dia 8 de janeiro e continua falando sobre o bolsonarismo e o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, condenou Bolsonaro, determinou que ele fique inelegível pelo período de 8 anos. Ele ainda tenta recorrer dessa decisão. A base de apoio dele se mantém muito esperançosa em relação a uma absolvição. Queria saber do senhor, professor, se essa decisão afetou de alguma forma a influência dele e a carreira política de Bolsonaro. Enfim, momentaneamente ele não tem para onde correr, não tem como se candidatar a qualquer cargo eletivo, mas isso de alguma forma turbinou a militância pró-Bolsonaro, a busca por uma alternativa, de alguma forma está enfraquecido o movimento sem o Bolsonaro, o movimento é o Bolsonaro, há substitutos para a posição dele?
Penso que os acontecimentos relacionados à derrota eleitoral e depois a inelegibilidade de Bolsonaro e a impossibilidade de se candidatar a cargos públicos, assim mesmo como a condenação até agora de 30 dos envolvidos entre os mais de 1.500 que foram investigados e estão sendo processados pela Procuradoria-Geral da República, todos esses fatos têm um fator em comum. Eles são usados para o fortalecimento do capital político de Bolsonaro. Precisamos entender dois pontos. Bolsonaro, enquanto um político profissional, que então, desde o final da década de 80, acumula cargos legislativos, e o movimento bolsonarista, um movimento tipicamente de extrema-direita em suas pautas e em sua agenda política. O candidato Bolsonaro, o político Bolsonaro, e o movimento que se criou nessas condições de instabilidade política brasileira nos últimos anos, buscam acumular capital político em cima desses fatos. Então, por exemplo, a derrota eleitoral para a reeleição é interpretada como um caso de manipulação das urnas eletrônicas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva é entendida como um fator de manipulação pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal. A base bolsonarista defende essa retórica. Ao ser colocado como inelegível, Bolsonaro ganha novamente a atenção da sua base de apoiadores e se coloca numa posição de vítima, e assim fortalece sentimentos e o engajamento desta base eleitoral. Conversei alguns meses atrás com um jornalista da BBC Brasil, na ocasião da obstrução, não é? Da participação de Bolsonaro nas eleições, e dizia a eles que a história política brasileira é marcada por instabilidades institucionais. Então, quando temos modificações dentro de instituições legislativas, como no Senado, no Congresso, ou até mesmo no perfil dos ministros do STF. Toda essa mudança nos quadros institucionais que podem se desenvolver nos próximos anos podem também influenciar a mudança desta situação política do candidato Jair Bolsonaro. O que quero dizer com isso de forma objetiva? A situação pode se reverter. Mesmo que a situação seja de 8 anos de inelegibilidade, essa situação pode se reverter ou daqui a 8 anos este capital político seja fortalecido. Então é curioso, não é? Observamos o caso do Trump nos Estados Unidos. Existem inúmeras denúncias, processos e um candidato agora, né, que alça possibilidades para se lançar pelo Partido Republicano como candidato à presidência dos Estados Unidos, acumula vantagens em capital político em cima de fatos que denigrem a sua imagem. Esta base de apoiadores dos movimentos de extrema-direita é uma base que apela para percepções muitas vezes irracionalistas, sem fundo ético ou sem base histórica. É um apelo a uma lógica que lembra muito teóricos da extrema-direita, como Carl Schmitt. A sociedade é dividida entre amigos e inimigos. Há uma percepção maniqueísta da lógica do bem contra o mal, ou seja, típico de políticos como esses que estamos mencionando. Por mais que sejam políticos profissionais, defendem a retórica de que são representantes de uma nova política contra a velha política, contra as elites, são anti-establishment. Obviamente não são, são políticos profissionais envolvidos em processos legais muitas vezes escusos, mas a sua base eleitoral se mobiliza e tem os olhos cegados para fatos muitas vezes comprovados. Então é interessante pensarmos nisso. Todos esses fatos são usados como capital político. É bem interessante, né? Eu preparando as condições aqui para falar com vocês nessa semana e para escrever para o Jornal da Unesp, tive um enfadonho trabalho de ler quase metade da CPI dos Atos Democráticos do 8 de janeiro. O documento foi lançado em outubro, né? Ao final da CPI. Esse relatório tem mais de 1.000 páginas, eu li as primeiras 400. Na página 82 do relatório da CPI, dados como o que mencionarei aqui são apresentados. Página 82 afirma: os dados de que parcela expressiva dos denunciados do 8 de janeiro não reconhecem um erro, usam suas tornozeleiras eletrônicas como símbolo de prestígio social e ostentam orgulhosamente. Segmentos importantes da sociedade brasileira, da classe política, glamorizam a violência dos atos antidemocráticos e transformam os seus perpetradores em heróis. Dados que, enfim, de que parte da população se solidariza com aqueles insurgentes que apoiaram a ruptura institucional. Isso aponta para a necessidade de voltarmos para os mecanismos pelo qual a extrema-direita vem arregimentando seus contingentes. Termino aqui a leitura de apenas um parágrafo do relatório. Então é muito curioso isso. Quando observamos nas redes sociais e nas mídias bolsonaristas, como o jornal Gazeta do Povo, o canal site Brasil Sem Medo, observamos diversas reportagens e depoimentos dos presos do 8 de janeiro que agora já estão soltos, que se colocam na posição de mártires, de guerreiros. Uma das depoentes, que observava num vídeo do site YouTube, ao ser liberada, uma ativista da cidade de Sinop, em Mato Grosso, ela falava que a tornozeleira era um símbolo de guerra. Então observe a mentalidade chauvinista destes envolvidos. Esta base de militância está disposta a tudo. É muito preocupante, não é? Porque quando observamos o grau de mobilização desta parte mais radicalizada do movimento bolsonarista, é impossível não mencionarmos, por exemplo, ações estarrecedoras, não é? Por exemplo, como do militante Milton Baldin, que, em frente ao QG do Exército em Brasília, no contexto dos acampamentos, conclamava para que todos os CACs do Brasil, caçadores, atiradores e colecionadores, fossem a Brasília para o impedimento da diplomação e depois da posse de Lula. Ou casos ainda mais graves, não é? Um dos ativistas chamado Jorge Washington de Souza, aquele que organizou a tentativa de explosão de um carro de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, além de ser preso pelo ato da tentativa de explosão do carro à bomba, no local que estava estabelecido, residindo naquelas semanas, no contexto dos acampamentos, a Polícia Federal encontrou um grande arsenal de armas e munições E, obviamente, nos seus depoimentos, ele confessou que esses armamentos estavam sendo levados para os acampamentos para armar, então, parte dos manifestantes para o impedimento da posse do atual presidente. Então, quando olhamos o movimento bolsonarista, devemos também ficar atentos aos diversos níveis de radicalização. Alguns são apoiadores, alguns são militantes intransigentes, outros estão inclinados até mesmo a práticas violentas tipificadas como terrorismo. E é claro, diante dessa situação de radicalidade e de ataques à democracia, situações muitas vezes delicadas são usadas também como capital político por esses grupos. É o caso, por exemplo, da situação da morte de um dos detidos pelos ataques de 8 de janeiro, Clériston Pereira da Cunha. Ele já tinha um histórico de problemas de saúde, foi detido pela gravidade da comprovação de seus atos de depredação nos prédios públicos em Brasília e faleceu durante seu período de aprisionamento. As mídias bolsonaristas apresentam, então, Clériston como o primeiro mártir desse contexto, ao qual atribuem como um contexto de perseguição política. Então, são construídas imagens e discursos para colocar esses indivíduos como perseguidos, como presos políticos. Felizmente, Maurício e Tayana, grande parte da população brasileira observou ao vivo, no dia 8 de janeiro, o grau de violência destas organizações e militantes. Muitos já haviam se convencido sobre a tendência desses grupos com a queimada de carros em Brasília, no dia 12 de dezembro, quando o Lula foi diplomado, e depois com a tentativa de explosão do carro à bomba por George Washington, na véspera do Natal, dia 24. Mesmo que parte da população brasileira ainda não tivesse clara a situação de opção pela violência desses grupos, os fatos do dia 8 comprovaram. Então, foi muito positivo, na minha opinião, o posicionamento de grande parte da população brasileira repudiando a ação daqueles que tentaram um golpe de Estado. Obviamente, o candidato derrotado, Bolsonaro, teve mais de 50 milhões de votos e grande parte desta base eleitoral, infelizmente, ainda defende as posições do político Bolsonaro e se engajam em grupos bolsonaristas sobre essa leitura revisionista de que as eleições foram fraudadas e agora constroem condições para as eleições municipais ano que vem, para que elejam políticos do PL vinculados à agenda política de Jair Bolsonaro e visam, sobretudo, com um bom desempenho ano que vem nas eleições municipais, construir condições para as eleições presidenciais que ocorrerão daqui a alguns anos. Respondendo ainda mais objetivamente a sua pergunta, mesmo Bolsonaro não sendo candidato daqui a 3 anos, existem diversos ativistas e políticos profissionais ao seu entorno que podem ser lançados como possíveis candidatos, inclusive os seus filhos, que trabalham de forma muito disciplinada e organizada com uma grande articulação internacional. Me refiro a Flávio e Eduardo Bolsonaro. Um fato que pode ser importante para pensarmos como essa mobilização da extrema-direita não se desenvolve de forma isolada no Brasil. Após a vitória eleitoral de Bolsonaro, a partir de 2019, Eduardo Bolsonaro fundou o Instituto Conservador Liberal. É um think tank que se inspira e reproduz o modelo da Conferência da Ação Política Conservadora, um think tank estadunidense. Instituto Conservador Liberal, criado por Eduardo Bolsonaro, enfatizo, organizam congressos anuais. Então, em 2019 e em 2022, o Instituto Conservador Liberal Brasileiro recebeu, por exemplo, diversos políticos de extrema direita, como José Antônio Castro. Interessante que Milei participou desses encontros. E um momento de articulação internacional, também na Conferência da Ação Política Conservadora dos Estados Unidos, no ano de 2020, o mesmo congresso se realizou no México em 2022, com a presença de Eduardo Bolsonaro, e agora, no início de 2023, em abril, o encontro da Conferência da Ação Política Conservadora dos Estados Unidos teve Jair Bolsonaro e Donald Trump como palestrantes. Então você observa uma articulação internacional desses grupos que podemos colocar aqui como extremistas de direita, pelas suas pautas, agendas, sobretudo pelo seu questionamento aos processos democráticos e à participação popular. São temas, sobretudo, que alimentam um discurso antidemocrático e muitas vezes um discurso de ódio, que se materializam em ações, como no dia 8 de janeiro no Brasil.
Agora, diante de tudo que o senhor falou, professor, até dessa questão de pessoas envolvidas no 8 de janeiro serem colocadas como mártire, queria saber se, de alguma forma, mesmo com essa decisão do TSE, se depois de tudo que aconteceu ao longo desse ano, se o bolsonarismo ficou fortalecido, nem que seja entre eles.
Exato, acho que você, com a percepção certa, se fortaleceram entre os seus. Parte da população que votou no candidato Jair Bolsonaro, para a tentativa de seu segundo mandato, parte dessa população, ao observar os acontecimentos do 8 de janeiro e os acontecimentos de ações terroristas de dezembro, ao que me referi, abandonaram o apoio a Bolsonaro. Mas aquela base que continua fiel à agenda política dos políticos bolsonaros e do movimento bolsonarista, esta base se radicalizou, se fortaleceu. Eu comento com vocês uma experiência de caráter pessoal. Resido na cidade de Londrina, no Paraná, e aqui, entre os meses, segunda quinzena de outubro, mas principalmente entre os meses de novembro e dezembro, diversos carros de som percorreram a cidade com mensagens motivando essa base de militantes. Principalmente após a derrota no processo eleitoral, esses carros de som, já no contexto da formação dos acampamentos em tiros de guerra e quartéis do exército, como no caso de diversas cidades do Paraná, como Londrina, esses carros de som convidavam a população para visitar os acampamentos dos quartéis. Frases como "vamos defender o Brasil", "vamos lutar pelo Brasil", eram ouvidas pelos populares dessas cidades em carros de som que percorriam as cidades. Observe, então, que era clara a tentativa de intento de mobilização e, é claro, esses acontecimentos traziam a percepção de que algo grave estava sendo articulado e fatos graves poderiam ocorrer. Após 2 meses de chamada por esses carros de som e da organização dos acampamentos, observamos, então, como o próprio relatório da CPI afirma, que os acampamentos foram um dispositivo fundamental para o êxito da ação no dia 8 de janeiro. Tanto que os atentados terroristas em Brasília, como comprovam dados jornalísticos e dados de investigação policial, foram tramados dentro dos acampamentos. Então, o que argumento com isso? A derrota eleitoral, posteriormente os acampamentos, e, por fim, o 8 de janeiro fortaleceu essa base bolsonarista mais radicalizada. No caso do estado do Paraná, por exemplo, há um amplo processo de ampliação do projeto das escolas cívico-militares. Paraná e Santa Catarina, se não estou equivocado, são os únicos estados que continuaram o projeto das escolas cívico-militares, pois já não tem mais o apoio do Ministério da Educação. Então, desde a mídia, dos meios jornalísticos, até projetos como das escolas cívico-militares, observamos diversos tentáculos de organização daqueles que apoiam o candidato Jair Bolsonaro. O que devemos pensar? Este é um fenômeno internacional. De Trump a Bolsonaro no continente americano, há experiências da extrema-direita que chega ao poder em países como a Itália, Hungria, observamos uma movimentação e uma articulação crítica dessas tendências políticas. Claro que diversos fatores de ordem política e econômica nos ajudam a entender o porquê do fortalecimento desses grupos. Com isso, argumento que a ascensão de grupos e políticos de extrema-direita é um fenômeno internacional e o Brasil se enquadra dentro deste processo.
Nós conversamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, com Jefferson Barbosa, doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ele fez um balanço sobre o ano na política aqui no Brasil, ano marcado pelos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, a decisão que tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente fica na expectativa para 2024, quando teremos eleições municipais municipais e já adiantando que será um ano de muita polarização, mas isso é assunto para 2024. A gente volta a tocar nesse assunto e conta com a sua participação, professor, desde já agradecendo a sua presença aqui conosco, o seu ponto de vista. Feliz 2024 para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, Sputnik Brasil, e o acerto de vocês em abordar esse tema tão relevante para a política brasileira neste cenário de grandes preocupações. É muito importante trabalharmos possibilidades para o fortalecimento de uma democracia de caráter popular no Brasil diante de tantos ataques, porque não podemos repetir novamente modelos de estado de exceção como no contexto de 1964 e nem de líderes radicalizados que têm temáticas como direitos humanos e democracia como pontos de menor relevância. Então, muito obrigado pelo convite, fico à disposição.
Tchau, professor. Um feliz ano novo para o senhor.
Para vocês também. Tchau, obrigado.
Final do Jabuticaba Sem Caroço dessa terça-feira. Amanhã vamos continuar, dar sequência à nossa retrospectiva, já contando os dias e as horas para a virada do ano. No próximo episódio, a gente relembra a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal, a crise Yanomami, o fim da emergência de saúde pública, o fim da pandemia declarada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Vamos fazer a retrospectiva da nossa editoria Sociedade. Toda quarta-feira tem episódio do Editoria Sociedade. A gente faz também na quarta-feira, amanhã, portanto, a retrospectiva desses assuntos, né, Thay?
Nem parece que aconteceu tudo isso esse ano, né? O ano voou mesmo, aconteceu bastante coisa. Tô gostando desse clima de retrospectiva, hein? Voltamos no próximo episódio, então. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.